Uma pessoa está dizendo que nos seus sonhos é sempre noite. Por que isto? Então, observe se você não fica demais coligada emocionalmente com situações e com as vibrações da vida comum. Você fica muito coligada com a vida normal, com a vida comum, e isto é como uma noite. Isto é como uma vida sem luz. Procure se coligar com coisas mais elevadas. E uma pessoa diz que observa muitos eucaliptos nas áreas de figueira. Se existe algum motivo para isso? Bem, entre outros motivos é porque eles purificam o ar. E eles também representam uma oferta. Porque em geral se planta eucalipto para fazer comércio, para cortar, para fazer madeira, para vender, etc. E aqui os eucaliptos são plantados e vivem todo o tempo que tem que viver, até morrer, a não ser que aconteça algum incidente. Então é uma oferta para essa espécie tão benéfica, ela poder viver, estas árvores poderem se desenvolver sem serem violentadas. E isto, como oferta, pode produzir um certo equilíbrio nesta espécie de árvores. Porque uma espécie que é plantada para ser cortada, não para viver, então esta espécie precisa de algum ponto de equilíbrio. E uma pessoa disse que aconteceram várias coisas na casa dela, na família, depois que entraram em contato com figueira, que receberam muitas graças. Entre elas, uma irmã que havia contraído o vírus da AIDS ficou completamente curada. Por que que isto foi assim? Bem, nestas coisas joga o karma das pessoas, não? Mas também temos que considerar que na consciência figueira não há nada incurável. Isto que dizem, tal coisa é incurável, a outra é incurável, a outra é impossível. Na consciência figueira isso não existe. Na consciência figueira, na consciência do centro, nada é incurável. Tudo é passível de transformação, tudo é passível de cura. Quando tem que acontecer. Então, quando nós chegamos aqui, sintonizamos com isto, sintonizamos com esta ideia de que nada é incurável, isto pode ocorrer, isto pode então agir e funcionar. E uma pessoa pergunta: por que existe hoje tanto abuso sexual de pais para com filhas menores de idade, sem nenhum escrúpulo? E por que tanta violência entre crianças, jovens e adolescentes? Então, nós sabemos que o plano psíquico e o astral do planeta está muito povoado de entidades muito involutivas. E sabemos que o pensamento da humanidade, as formas, pensamentos da humanidade, criam neste plano astral várias formas negativas. E tudo isto influencia as pessoas que não estão coligadas mais estavelmente com os níveis além, com os níveis superiores. Então, muitos destes casos entre pais e filhas, etc., com menores, muitos desses casos são atuações ou influências destas entidades. Quando são desencarnadas, são criaturas que têm muita ânsia de vida terrestre, têm muito apetite de vida na matéria. Então, estas entidades ou estes corpos astrais ou estas criaturas que têm muita sede de vida, queriam estar aqui, não queriam estar do lado de lá. Então isto influencia as pessoas mais débeis, isto influencia quem se abre para estas coisas, a ponto disto começar a agir através da pessoa. Em geral, esses fatos entre pais e filhas, etc., entre menores, em geral, isto não é a pessoa que está agindo. A pessoa está sob a influência de uma força destas. A pessoa está muito influenciada por isto, muito tocada por isto. Isto é muito comum hoje. E qual a importância, pergunta uma pessoa, de se formar grupos no plano físico para o desenvolvimento espiritual? Se o desenvolvimento espiritual se dá num outro plano. Os grupos que se formam no plano físico, os grupos espirituais, a tendência desses grupos é irem se conectando com grupos internos de almas. Quando esses grupos são harmoniosos, quando esses grupos têm uma ideia elevada, quando estão se reunindo e quando estão trabalhando em função de uma evolução espiritual, de contatos internos, então esses grupos são como que uma atração para a energia dos grupos internos de almas. E se esses grupos internos de almas ficam em contato com o grupo espiritual externo e vice-versa, quando vai se dando esta interação, pode se formar como que entidades positivas nos planos sutis, nos planos internos. E essas entidades, estas coisas que se formam positivas, que representam a síntese desses grupos, não? Isto tem objetivos bem determinados. Isto tem objetivos coligados com o plano evolutivo, esses grupos internos e essas entidades que se formam. Então, se nós funcionamos harmoniosamente, positivamente e de forma evolutiva em um grupo externo, este grupo começa a fazer essas coligações. Então começa a haver um movimento da energia no sentido de tudo, todo o conjunto, se transformar numa entidade energética com objetivos bem determinados. Porque aí isto entra numa corrente evolutiva e começam então a acontecer desenvolvimentos evolutivos em todos os planos, em todos os níveis. Nós sabemos que hoje, se os grupos se trabalham, se os grupos aprofundam as suas intenções, as suas aspirações ou as suas finalidades, nós podemos hoje, existe uma energia que possibilita isto, uma energia que vivifica isto, nós podemos ter diferentes tipos de grupos. Mas isso não somos nós que escolhemos. É à medida que o grupo vai desenvolvendo, à medida que o grupo vai aprofundando a sua harmonia, a sua união, o seu trabalho, é que os grupos vão se definindo. Então há grupos de espelhos, há grupos que trabalham com formação, há grupos de resgate, há grupos de serviço e há grupos internos. Hoje, esses grupos internos estão se preparando para desenvolver a recepção, a canalização e a implantação da obra dos raios, tanto os raios materiais, os 7 primeiros raios, como também os 5 raios seguintes, do 8º ao 12º, que não são materiais. Esses que não são materiais, esses raios do 8º ao 12º, isto seria uma tarefa de Mictlantecuhtli estar desenvolvendo este trabalho. E por isso é que o nosso segundo livro foi Mictlantecuhtli, porque nós teríamos que estar coligados com esta fonte planetária de todo este movimento, de todo este trabalho. Então, a importância de se formar grupos no plano físico é tudo isto ir se preparando a partir do plano físico. E os corpos nos quais estas almas estão encarnadas possibilitarem um trabalho mais livre, um trabalho mais harmonioso para estas almas aqui na Terra. Porque as almas que fazem contatos com estes raios e que entram nesta ordem de raios, estas almas, para manifestarem isto aqui na Terra, através de uma atividade, essas almas necessitam de corpos. Estas almas estão encarnadas. Então necessitam de corpos mentais lúcidos para isto, de corpos astrais emocionais também organizados e de corpos etéricos físicos também que correspondam a todos esses impulsos, se é que as coisas têm que se concretizar aqui, que as coisas tenham que se manifestar aqui. Uma pessoa está perguntando a respeito dos 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos que se reuniram em torno de Jesus. O que essas consciências significaram para a humanidade, esses 12 apóstolos? Aquilo que Cristo deveria manifestar através de Jesus, como energia, como irradiação, como doação, um só ser, ou dois ou três, não poderiam conter tudo aquilo, não poderiam suportar, não teriam compreendido, não teriam assimilado, não teriam a possibilidade de receber tudo. Um ser naquela época não poderia comportar tudo aquilo que aquele grande avatar vinha transmitir. Então, para que as coisas não se perdessem, para que tudo que fosse irradiado, apresentado, tudo aquilo que fosse transmitido, pudesse encarnar, pudesse ser recebido, pudesse ser assimilado, foi preciso 12 indivíduos. 12 indivíduos para receber cada um uma parte de tudo aquilo que era transmitido. Então, sendo 12, tudo aquilo que foi transmitido, tudo aquilo que foi doado, foi recebido e encarnou de uma certa maneira. Cada um recebeu uma parte e tudo ficou bem introduzido dentro daquilo que era, naquele momento, o plano. Então, por isso é que eram 12. E para a humanidade, estes 12 seres representaram um fator de ancoragem das coisas. Eles ancoraram algo que a humanidade, como um todo, uma humanidade normal, não teria condições de receber, não teria condições de receber, de assimilar e depois, eventualmente, de transmitir ou de irradiar. Enfim, encarnaram algo em nome da humanidade, que se não tivessem estes discípulos, se não tivessem estes seres como intermediários, tudo eventualmente teria se dispersado ou uma grande parte teria ficado perdido. E uma pessoa pergunta o que é consciência, porque ele aqui ouve muito falar de consciência e em níveis de consciência. O que nós chamamos de consciência não é o nosso corpo e nem a energia do nosso corpo. Corpo é uma coisa, energia é outra coisa, e a consciência é uma realidade essencial, é uma essência, é uma realidade, nem de essência se pode chamar. Consciência é uma realidade. E esta realidade não é física, não é emocional, não é mental, não tem nenhuma forma dessas que nós conhecemos nos planos mais densos da manifestação. Então a consciência pode inclusive não se manifestar, porque a consciência é esta essência. E é muito importante que nós tenhamos bem claro que a consciência é indestrutível, que a consciência não pode ser destruída. A consciência pode estar mais ou menos sintonizada com algo. A consciência pode estar polarizada em coisas mais densas ou em coisas mais sutis. A consciência pode estar polarizada em coisas negativas ou em coisas positivas. A consciência pode se elevar, a consciência pode decair, a consciência pode ficar num plano inerte, mas ela jamais pode ser destruída. E na sua essência, ela não é tocada, ela não é prejudicada, por mais que ela esteja polarizada em níveis densos ou em níveis intermediários, por mais que ela esteja comprometida, por mais que ela esteja a serviço de coisas negativas, ela como consciência, como essência, lá no seu fundo, ela é intocável, ela é indestrutível. Isto é o que nós temos que ter muito presente, porque isto é muito importante nós temos presente, porque na hora em que a nossa consciência polariza ou se habitua a diferentes níveis evolutivos, nós podemos retirar disto sentido de culpa. Mas na hora que nós nos sentimos culpados, nós devemos nos lembrar que na essência da nossa consciência nós não fomos tocados, apesar de tudo isto que a gente vive, que a gente viveu ou que a gente está por viver. Nós temos que nos lembrar que a nossa essência é intocável, que a nossa essência é indestrutível e que a nossa essência é incorruptível, lá no fundo, lá na essência. Por isto é que todos os trabalhos espirituais não nos avisam que nós temos que nos aprofundar no nosso ser para irmos chegando mais perto desta área nossa incorruptível, indestrutível. Porque isto reflete aqui fora e isto muda não só a nossa vida, mas muda tudo aquilo com que entramos em contato. Sim?
Quem comanda a consciência?
Quem comanda a consciência? Consciência é única. Consciência é única. Então, nós somos uma partícula desta consciência única. Quem dá à consciência tudo é esta unidade. A consciência é única, tudo é consciência. Então, vem daí esta vontade original. Vem daí, vem dela mesma esta vontade original. Quando ela tem este senso da unidade. Não eventualmente quando ela está separada, quando ela está dividida. Ou quando você está vendo só uma parte desta consciência única. Então aí isto vai ficando mais limitado. Mas ela em si é indestrutível e única. Ela em si é toda poderosa. É onisciente, é onipresente. Nós vamos começando a nos aproximar disto quando formos estudando esses outros cinco raios, do oitavo ao décimo segundo, que dizem muito respeito a esta unidade da consciência. E aqui tem outra pergunta sobre Jesus. Pergunta: por que Jesus, tendo tanto poder, pediu aos discípulos que ficassem vigiando enquanto ele iria orar, enquanto ele iria fazer um trabalho de silêncio? Então, aqueles discípulos já estavam em grau de transmutar certas coisas. Então, enquanto Jesus fazia o trabalho principal, se eles ficassem vigiando, eles iriam transmutar todas aquelas forças, todos aqueles obstáculos que viriam ao encontro de Jesus como forças involutivas, como forças negativas, para impedir o trabalho maior. Então, todo o trabalho de harmonizar, de purificar, de transmutar, isto ia ficando para os discípulos que faziam este trabalho. E assim, aquele mestre poderia fazer o seu verdadeiro trabalho, que era atrair, que era invocar, que era elevar tudo. Então fazia o seu verdadeiro trabalho, enquanto os outros iam transmutando tudo aquilo que chegava para impedir este trabalho. Porque se ali não houvesse os discípulos, Jesus não poderia ficar inteiro naquele momento de trabalho. Ele tinha que se ocupar, em parte, com a transformação, com a transmutação, com os ataques daquilo que vinha do entorno, do ambiente, ou daquilo que vinha dos diferentes planos de consciência. Então era uma forma dele poder estar mais totalmente dedicado ao seu verdadeiro trabalho. Os discípulos se encarregavam do trabalho das bases, para aquele trabalho poder se realizar. E uma pessoa diz que está muito decepcionada e muito desiludida com a atuação e tudo o que acontece com a igreja. Em alguns textos antigos, muito antes de haver esta igreja com a qual a pessoa está decepcionada, em alguns textos antigos, ocultos, igreja queria dizer a hierarquia interna da Terra. Não queria dizer isto que existe aí. Queria dizer a hierarquia interna da Terra. E como hierarquia interna da Terra, esta igreja, este termo igreja, referia-se a um arquétipo. Uma igreja não é um templo, não é um lugar que a gente vai rezar. Uma igreja não é uma organização. Este termo foi deturpado. Este termo foi empregado no senso material. Então, quando se diz que formaram a igreja, ninguém estava pensando naquele momento em nenhuma organização, em nada de material, em nada de visível. Ninguém estava pensando em formar templo, fundar religião. Tinha nada a ver com isto. Então esta palavra foi deturpada. E hoje vocês veem no dicionário o que ela representa. Então quando se diz que fundou a igreja, na Bíblia está escrito isto, não? Isto era um arquétipo, isto era um modelo de uma estrutura, mas não uma estrutura física, não um templo. Era uma estrutura espiritual, moral e energética que possibilita o desenvolvimento e o despertar da consciência no ser humano. Isto aqui é uma igreja, isto é o que está neste termo, isto aqui é o significado desta palavra. Então, é aquilo que propicia o despertar da consciência em um ser humano, para que ele seja veículo de uma alma, ou de uma alma maior, ou de uma consciência maior. Quando há indivíduos neste nível, quando existem almas fazendo este trabalho, então quando existem seres que são veículos para esta expressão, e quando eles estão reunidos numa meta única, então a igreja é expressiva. E quando os indivíduos se reúnem nesta consciência, aquilo pode expressar alguma coisa. Então alguma coisa pode se manifestar no plano físico. Como no início sabiam muito destas coisas, é por isso que esta igreja que existe aí tem um colégio de cardeais. Isto tecnicamente é imprescindível, que haja um grupo, que haja seres conscientes do que é esta igreja, para que eles formem uma estrutura, para que esta igreja possa realmente começar a enviar impulsos que elevem as almas. Então é como se os seres mais conscientes se reunissem e se unissem para que as almas pudessem receber os impulsos desse arquétipo, desta grande estrutura, digamos assim. E isto é a hierarquia, isto é o sentido da hierarquia. E isto se comunica, e isto irradia, e isto influi sobre todos aqueles que devem se aproximar disto, ou que estão abertos para se aproximar disto. Então não há privilegiados na igreja. A igreja está disponível, isso está disponível, e todos aqueles que são receptivos ao que isto irradia, todos aqueles que se sentem atraídos, chegam a isto, tomam consciência disto e se incluem nisto, e se sentem incluídos nisso. Ou em nível deste colegiado, ou em nível destes seres que são intermediários, para que isto comece a se refletir externamente, ou em nível mais profundo, onde a vida desta igreja é muito mais sentida, é muito mais percebida. A manifestação disto não está restrita a formas. Isto não precisa se formalizar para influir. Isto não precisa tomar uma forma, não precisa de se organizar externamente para trabalhar, para influir, para fazer com que isto aconteça. Mas com o tempo, isto foi tão desvirtuado que em nome disto se criaram até religiões, se criaram organizações, não é? Todas estas coisas que vocês veem e que quanto mais se materializam, mais deturpam o significado disto, que não é material. Então você criou alguma coisa para representar isto, isto já entrou num caminho de densificação, isto já entrou num caminho impuro, isto já perdeu o seu significado original. Então quando dizem que ele ia fundar uma igreja, se disser isso na Bíblia, no momento em que construíram aquilo, aquilo não era mais aquilo que foi proposto, aquilo não era mais aquilo que foi ali naquele momento fundado. O que foi fundado continua existindo, existe até hoje, mas não tem nada a ver com coisas externas, não tem nada a ver com coisas materiais. E isto é o caminho, não? Um pouco de todas as coisas sutis, um pouco o caminho de todas as coisas internas, de todas as coisas reais, quando elas chegam na consciência humana. Porque a consciência humana, não podendo compreender isso na sua pureza, e não podendo estar nisso de uma maneira interna, de uma maneira pura, consciência humana tendo necessidade de exteriorizar tantas coisas nesse sentido, estas coisas vão se deturpando. E esta energia da Igreja Universal se tornou uma religião, se tornou isto que vocês conhecem. As personalidades imaturas e as almas que não são muito desenvolvidas têm necessidade de criar estas coisas, tem necessidade de criar uma igreja para ter um ídolo, algo material que adorar. Porque como nós estamos em corpos materiais, a humanidade tem necessidade de adorar a matéria, de alguma maneira. Então você procurar um templo como se fosse a igreja, isto é uma necessidade de adorar a matéria. Isto é uma necessidade de confirmar a matéria, quando a matéria deve ser transcendida. Então, quanto mais se tem necessidade de um ídolo, quanto mais se tem necessidade de uma referência material, quanto mais se tem necessidade de algo materializado para se dar algum passo interior, nós teríamos que trabalhar isto. Teríamos que desenvolver um outro sentido destas coisas para que não tivéssemos necessidade de um exemplo fora, de uma referência fora, de um ídolo fora, porque isto é o caminho da desilusão, isto é o caminho da decepção naquilo que nós estamos realmente buscando. No início, quando a humanidade estava muito no princípio, então A idolatria foi usada. A idolatria foi usada pela hierarquia daquele tempo para que o ser humano que não dispunha de mente pudesse chegar a algum ponto além dos seus aspectos mais materiais e dos seus aspectos mais imediatos. Então é por isso que no início a própria hierarquia estimulou. Vocês veem quantas estátuas, né, fizeram de Buda. Quantas estátuas fizeram de Buda? Aquilo era estimulado, aquilo existia, inclusive dentro da arte religiosa, porque as mentes não eram maduras, não eram capazes de chegar ao Buda, de chegar ao plano búdico. As mentes não tinham ainda capacidade de irem se interiorizando e de chegarem num nível de consciência intuitivo, espiritual, que nós chamamos de búdico. Então precisava daquela estátua, daquele ídolo, precisava de um ponto de apoio no plano material para ir se levantando desse nível tão denso e desta ignorância e desta cegueira na qual tudo se encontrava. Então, antes, naquele tempo, ou quando a nossa mente não conseguia perceber certas coisas, nós necessitávamos, sim, até de estátuas. Necessitávamos de budismo, necessitávamos de religião, necessitávamos de tudo isto. Mas, se você hoje diz, eu sou budista, é como se você estivesse naquele tempo. Ou eu sou cristão, ou eu sou maometano, o que for. Eu sou qualquer coisa, qualquer nome. Isto hoje representa, para quem já viveu estas coisas e para quem já amadureceu nestas coisas, isto representa um limite, uma limitação àquilo que o ser pode realmente hoje desenvolver, além de todas essas materializações de uma hierarquia de valores que é cósmica. Então, se nós nos mantemos coligados com estas antigas formas de se ver a vida, de se ver o espírito, de se ver a consciência, de se ver o único, não? Se nós nos mantemos coligados com isto, isto acontece em detrimento daquilo que poderíamos estar desenvolvendo hoje em consciência. É claro que é melhor você ser budista, ser cristão, ser maometano, ser hinduísta, taoísta. É melhor você ser isto do que ladrão, assassino, negativo. É melhor você ser isto. Mas se você puder se libertar de tudo isto, aí então você vai ter um desenvolvimento mais livre. Você vai ter um desenvolvimento mais simples. Você vai estar mais liberado para ser aquilo que você tem que ser, para ser aquilo que você deve ser hoje, atualmente e na energia de hoje. Ou na consciência, como ela pode se apresentar hoje. Porque a consciência hoje pode se apresentar muito mais amplamente do que ela manifestou quando Buda a transmitiu, ou quando Jesus a transmitiu, ou quando Maomé a transmitiu. A consciência hoje pode transmitir de si mesma muito mais. Nós todos podemos hoje ter muito mais consciência do que se tinha naquele tempo. Por isso que Jesus chegou a dizer que nós íamos fazer coisas maiores do que aquelas que ele fez. Sim, porque o que ele fez estava circunscrito nas possibilidades da época, do karma planetário da época. Estava um pouco reduzido a capacidade dos seres compreenderem na época, de tudo aquilo que se passava na época e da consciência, assim como ela se apresentava na época. Mas essa consciência universal, esta consciência única, hoje está muito mais coligada com as suas partículas, com nós que somos seres, não? Que fazemos parte desta consciência. Isto hoje está muito mais próximo, ou a nossa mente hoje está muito mais próxima destas coisas, está muito mais aberta para estas coisas, a nossa mente. Então, do ponto de vista da nossa mente, nós não teríamos que estar restrito a nenhum ismo, nós não devíamos estar restrito a nenhuma forma, porque a nossa mente já tem a possibilidade de estar em contato com aquilo que é informal, com aquilo que está além da forma, e portanto nós podemos estar diante da consciência sem precisarmos de uma religião organizada entre nós e esta consciência. Embora essas religiões organizadas possam ajudar muitos seres que não podem estar diretamente em contato com esta realidade. Mas quando a gente está com esta possibilidade, nós teríamos que nos eximir de certas coisas formais, externas, materiais, organizativas, em função destas coisas. Porque isto tudo entra em prejuízo, isto tudo vem limitar. Então, se você está chegando na compreensão da alma, você vá por aí, você não precisa ver ali uma alma pintada para compreender a alma. Que aquela alma pintada está muito distante da alma. Aquilo é um símbolo, aquilo é uma coisa para aqueles que não podem perceber, que não podem conceber mentalmente esta alma. Então nós precisaríamos não reduzir a capacidade da nossa mente. Nós não precisamos mais idolatrar coisa alguma. Nós podemos já, com a nossa mente atual, com a nossa consciência atual, podemos já estar em contato, introduzidos nisso, podemos já estar conscientes desses outros níveis. Isto no plano mental diz respeito a vários níveis da nossa mente. Nossa mente tem vários níveis, não? Temos uma mente concreta, uma mente pensante, que nós chamamos de mente inferior. Essa mente que é capaz de analisar, que é capaz de deduzir, que é capaz de refletir, isto é uma mente inferior. Depois nós temos um outro nível de mente, que está sobre isto. E nesse outro nível de mente, nós já estamos com uma capacidade de intuir, com uma capacidade de ver a realidade em um outro plano, e até com uma capacidade espiritual, que é uma coisa muito mais rarefeita, muito mais sutil do que a nossa capacidade mental concreta, dedutiva e de reflexão. E depois nós temos ainda outros níveis da mente, além deste nível intuitivo, além deste nível da alma, nós temos outros níveis da mente, ainda superiores, ainda mais acima. Outros níveis no qual nós encontramos a nossa mônada, qual nós encontramos o nosso regente, tudo isto a mente comporta. A mente pode comportar isto tudo. A mente pode, em si, ir desenvolvendo isto tudo. Claro que aí já não é mais uma mente humana, normal, ocupada só com coisas externas ou com coisas materiais, mas é uma mente que já está se ocupando com outros níveis da realidade. Mas nós temos hoje o uso possível da nossa mente em todos esses planos. E isto corresponde a um chamado interior que nós estamos sentindo. Isto corresponde a algo interno, a algo que não é mental deste jeito, a algo que é mais profundo no chamando. Isto corresponde a este chamado. E isto acaba se projetando na nossa vida externa. Então a vida externa de uma pessoa que está circunscrita numa mente concreta, numa mente pensante, esta vida tem uma determinada expressão. Agora a vida de um indivíduo que já está colocando a mente nesses outros níveis, esta vida tem outra expressão, esta vida constrói outras coisas. Esta vida lida com outras coisas, ou lida de uma outra forma, não? Com estas coisas que estão aí para a gente lidar. Então isto tem muita aplicação na vida. Isto não é uma coisa para a gente elucubrar, para a gente pensar e aqui viver outra vida. Isto é uma coisa para trazer para a vida. Mas para trazer isto para a vida, nós temos que estar ocupados com isso, temos que estar amando isto, temos que estar buscando isto e empenhados em estarmos nesses contatos. E aí as coisas vão se fazendo, as coisas vão acontecendo. Bem naturalmente, com perdão do termo, porque isso não são coisas naturais, mas bem naturalmente isto vai acontecendo, bem harmoniosamente e tranquilamente. E se nós poderíamos explicar o que a Bíblia quer dizer quando se diz que o reino do céu é tomado de assalto? Tomar o reino dos céus de assalto é uma coisa coligada com o DNA, coligada com esse código genético que a gente recebeu do reino animal. Então, nesse DNA, você tem sim que tomar o reino dos céus de assalto. Não, porque se você não tomar uma atitude, não for violento, num certo sentido, você não entra lá, não. Então precisa violência para você entrar em um plano superior nesse código DNA. Agora, nesse outro código genético que não é material, nesse outro código genético que não veio dos animais, mas veio das estrelas, nesse novo código genético não existe isso de você tomar nada de assalto. Nesse novo código genético, não, você está coligado com seus níveis mais elevados e você vai ficando com a sua consciência no nível em que ela deve estar. Ela vai então entrando nos diferentes níveis, mas isto não é de assalto, não. Porque o próprio código leva você para isto. O próprio código vai atraindo você para isto, então você vai sendo atraído e isto se dá de uma forma muito mais harmoniosa do que antigamente. Então, se Paulo de Tarso, se todos esses vivessem hoje, não iam mais fazer o que fizeram. Não iam precisar cair, ficar cegos, nada disso. Isso hoje não é mais necessário, porque hoje nós estamos num outro código genético que não é material animal, mas que é essência das estrelas, que é a essência estelar e não material. Então é muito diferente tudo isto. E se nós poderíamos explicar um pouco o pensamento do dia de hoje? Bem, entre outras coisas, aquele pensamento pode sugerir que nós temos temores quando ainda não temos capacidade de rejeitar o mal. Porque se nós temos capacidade de rejeitar o mal, nós não precisamos temer o mal. O temor não é do mal. O temor surge quando você ainda não tem a decisão, você não tem a capacidade de rejeitá-lo. Não é o mal que te causa temor. Você teme porque ainda não é capaz, não está totalmente decidido a transcender certos estágios. Não é o mal que te causa temor. É você que fica temeroso porque não está totalmente decidido, porque não está totalmente preparado para rejeitar aquilo. E quando nós ainda não estamos neste ponto de rejeitar o mal e pensamos que estamos, então ficamos colaborando com o mal, sem saber, sem ter consciência, isso chama-se vanglória. Fica se vangloriando. Ele fica se vangloriando de uma coisa na qual ele ainda não está, que ele ainda não está preparado para isto. E nós temos que estar muito atentos com a vanglória. Padre Pio insistia muito nisso. Cuidado com a vanglória. Cuidado com isto. Porque a gente pensa que está preparada para uma coisa quando não está. Isto é uma ilusão, um engano. E quando você pensa que está preparado e não está, você deixa de se trabalhar naquele sentido, aquele tanto que falta para você se libertar de certas coisas. Então a vanglória no plano espiritual é um grande obstáculo. Isto é algo a nós estarmos realmente muito atentos. Não nos vangloriarmos de uma coisa que realmente ainda não estamos naquilo. Não estamos preparados para isso. Porque se você se vangloria, você deixa de receber aquilo que te falta para caminhar, aquilo que te falta para mudar de posição. A humildade não é o contrário da vanglória. Então é pensar na humildade e buscar esta humildade, buscar esta nossa impressão de que nada somos, porque diante do todo, e nós ainda não temos a consciência desse todo, então vangloriar-se de quê? Vangloriar-se de quê? Se a totalidade está aí, se você é a totalidade, você ainda nem percebe isto. Você vai se vangloriar de quê? De ser inteligente, de ser culto, de ser hábil, de ser capaz, de ser honesto. Se vangloriar de quê? Tudo isto são pequenas coisas, pequenas partes de uma consciência muito maior.